Agora são 4 horas, 8 minutos, e nós estamos aí discutindo, desdobrando, trabalhando melhor a questão da proposta do Tribunal de Contas do Estado, que pretende e apresentou para o Tribunal de Contas da União a possibilidade, a proposta, para que surja uma lei para fundir os municípios com menos de 5 mil habitantes. Acabar com os municípios que têm a menos de 5 mil habitantes. Se essa medida for tomada, se o Tribunal de Contas efetivamente conseguir fazer com que esses municípios com menos de 5 mil habitantes sejam fundidos, sofram uma fusão, o Paraná deixaria de ter 399 municípios, perderia 96 desses municípios. Perderia ou ganharia? Seria uma solução? Para falar um pouco mais sobre esse tema, eu tenho agora comigo, para uma conversa aqui na CBN, Thiago Valenciano. Nós vamos conversar com o cientista social e também cientista político. Senhor Thiago, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os amigos que nos ouvem na CBN. Feliz ano novo, né? Primeira participação nossa na CBN em 2017.
Feliz ano novo, senhor Thiago. Eu queria saber o seguinte, na opinião do senhor, a repercussão e a análise política e social, se nós tivéssemos realmente aí a fusão desses municípios com até 5 mil habitantes?
Olha, Gilson, é interessante ver o movimento que foi feito em relação à criação de municípios no Paraná. Né? A década de 80, 90, depois da promulgação da Constituição de 1988, houve uma explosão dos municípios do Estado. Então, foram criados mais de 100 municípios no Paraná somente no período de 10 anos, né? Até porque o Estado tinha autonomia para a criação dos municípios. Depois, quando a gente passou a ter a questão de que para se criar um município precisa ter pelo menos 20 mil habitantes, e a população tem que concordar, isso já é recente, de 2014 para cá, essa regra alterou bastante. Então, o Tribunal de Contas, no caso, eu analiso da forma que eles querem praticamente voltar àquilo que era a década de 70, ou seja, a maioria dos municípios que foram criados no Estado nessa década de 80 para 90, nessa virada dos anos 80 para 90, tem menos do que 5 mil habitantes, né? Praticamente a maioria deles, 92%. Então, o tribunal vai ter que está querendo, na verdade, readequar justamente por conta de que a máquina pública já não suporta mais ter tantos prefeitos, tantos vereadores, tantas secretarias e tantos municípios que têm vereadores que ganham, por exemplo, uma quantia boa pelo serviço prestado, mas tem quase que nada para realizar nos seus municípios, né?
Nós conversamos com o Ivan Bonilla, que é o presidente do Tribunal de Contas, e falamos sobre o caráter político da criação destes municípios. E eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais nessa questão. Por que politicamente foi interessante para muitas pessoas criarem esses pequenos micromunicípios, vamos chamar assim? O que eles sustentam politicamente? O que interessa, por exemplo, a deputados, até mesmo para governadores, para a existência desses municípios?
Olha, Gilson, isso daí foi um fenômeno do chamado curismo, né? O Senado Aníbal Cury da Assembleia Legislativa do Paraná. Né? Aníbal Cury operou durante muitos anos no sistema político que aparentemente é muito sofisticado, mas na verdade não é, né? O que o Aníbal Cury fazia na Assembleia na época? Ele tinha o comando político da Assembleia e também todo deputado estadual que se elegia pelo Paraná tinha que, de alguma forma, ter algum tipo de contato com o Aníbal Cury. Né? E o Aníbal Cury foi o grande operador da Assembleia, o operador político da Assembleia, nos anos 80 e nos anos 90. E aí a estratégia política era muito simples. Olha, deputado, você tem um município que você, um distrito que você foi bem votado, uma localidade que você teve uma boa quantidade de votos, para você ter um mando político local e negociar com o prefeito e com o vereador a sua reeleição, você precisa criar esse município. A estratégia adotada qual que era? O deputado entrava com um projeto de lei, dizia que ia levar verbas para esse município muito pequeno, 3, 4, 5 mil habitantes, e conseguia 40, 50, 60% dos votos naquele município e, consequentemente, melhorava a possibilidade de reeleição. Era praticamente para formar currais políticos eleitorais no Estado. E essa prática, ela se mantém até hoje, né? O deputado, ele é muito mais um despachante, ele consegue despachar aquilo que os prefeitos querem, né? Inclusive, os deputados têm os prefeitos indicados na Casa Civil para poder mandar emendas parlamentares e tudo mais. Então, essa lógica política, ela se mantém mesmo sem a criação dos novos municípios.
Bom, esse reduto político, vou chamar aí, vou exagerar um pouco talvez o termo, né? Esse curral eleitoral, ele cria uma dependência entre o prefeito e o deputado. Então, na prática, a existência desse município tem hoje um aspecto puramente político que sustenta algumas representações ainda hoje.
Sim, Gilson, e a regra para ser eleito deputado no estado, ela se mantém, isso não sou eu que diz, né? As pesquisas e os resultados das eleições dizem isso claramente para a gente. A regra para ser eleito é muito simples. Tenha deputado, tenha liderança, tenha prefeito na sua região, que você vai conseguir se eleger e vai conseguir manter os seus mandatos daqui para frente, né? Então, essa lógica, né? E até não é de certa maneira chamar de exagero, ela se mantém principalmente nos menores municípios e nas regiões mais pobres do estado. Se a gente pegar aqui na região norte, noroeste, na própria MUSEP, o resultado eleitoral de 2014, nós vamos ver que são os operadores profissionais da política que conseguiram fazer com que os deputados fossem eleitos, né? Ou seja, é algum tipo de relacionamento de parentesco, é alguém que é herdeiro político de quem já atua na política há muitos anos, é algum herdeiro partidário, é alguém que já estava com aquele sistema montado e só aperfeiçoou e conseguiu se reeleger, ou é algum representante eleitoral que virou prefeito e, consequentemente, passou o bastão para o seu herdeiro ou sucessor político. Então, essa criação de municípios é um sistema que é muito sofisticado, na verdade não é tão sofisticado assim, mas se mantém com certa sofisticação há muitos anos já, e faz com que o mando político local e regional seja consolidado.
Bom, então, fazendo uma generalização perigosa, posso aí correr em risco de errar, e eu peço que o senhor me corrija, é uma espécie de manutenção do coronelismo, da política regional, da política dos favores, do clientelismo misturado com um pouco de nepotismo, que é a receita da tomada do poder por aristocracias no Brasil, por oligarquias, é a ideia do mando político de castas.
É exagerado e também não é, né, Gilson? A gente estuda isso um pouco lá no Núcleo de Estudos Paranaense, que eu participo da Universidade Federal do Paraná, e o professor Ricardo Oliveira tem uma tese muito simples e muito clara ainda para a gente poder explicar como funciona a política no Brasil. A tese dele é muito simples, família ainda importa, ou seja, é na família que as pessoas se mantêm com as suas relações sociais, relações políticas, relações econômicas, né? Quando você, eu sempre cito o exemplo, né? Quando chega no final de ano, você vai procurar a sua família para passar o final de ano, você vai conversar com a sua mãe, com a sua avó, com seus familiares, e quando você tem algum problema, ou quando você tem alguma alegria, você sempre compartilha com quem? Com a família. E não é diferente em relação à política, né? Você acaba compartilhando com a família os seus desejos políticos e eleitorais também. Então, essa tese de que a família ainda importa e manda muito na política brasileira é verdade. O Vitor Nunes Leal também falava lá no Coronelismo, Chave e Voto, um clássico livro da ciência política brasileira, de que essa lógica dos coronéis ela ainda impera, de certa forma, no Brasil. Então, e o Sérgio Buarque de Holanda também falava muitas questões no Raízes do Brasil. Então, vocês vejam que são três temas clássicos da política brasileira que ainda imperam. Por mais que isso pareça uma coisa do século passado, a gente tem o costume de falar no Paraná que isso é coisa que acontece no Nordeste do Brasil, mas é um fenômeno que está presente aqui, aos nossos olhos, aqui de possibilidade de a gente enxergar, inclusive participar ou referendar esse tipo de sistema.
Nessa política fundada nos pequenos municípios, a opinião do senhor é favorável à fusão? O senhor acha que vamos ter um grande avanço se fizermos desaparecer esses micro-municípios?
Olha, Gilson, eu sou favorável sim à fusão, sabe? Na verdade, a gente deveria ter tentado fazer com que isso não acontecesse anos atrás, né? A ideia era de que não se criasse mais municípios. Como eles foram criados, eu sou favorável à fusão nesse sentido. Vamos pegar o município como exemplo a população de lá não fique brava comigo, mas Jardim Olinda, né? Um dos menores municípios do Paraná em quantidade populacional. É um gerente do município daria conta de tomar conta de Jardim Olinda com tranquilidade. Você não precisa ter uma câmara com 9 vereadores, prefeito, secretariado. E outra, um outro detalhe é que o município ele é muito refém hoje do fundo de participação dos municípios. Então o dinheiro vai para Brasília, volta para o município tem que gestionar isso daí. O município às vezes não dá conta de gestionar. Os municípios hoje estão bem falidos, né? A maioria deles no Brasil. A crise da máquina pública no Brasil está cada vez mais crescente. Então, fundir o município nesse sentido é vantajoso na questão política. Aí a gente tem que analisar também o aspecto econômico, né?
Nesse aspecto que o senhor está falando, política e econômico, mas pegando o aspecto econômico, por exemplo, a fusão com o município maior, a população do pequeno município, do micro município, ela tem que ser ouvida. Existe um plebiscito para isso?
Sim, Gilson. Nessa última mexida na lei de criação de municípios, no caso do Paraná, por exemplo, só pode se criar município no Paraná se houver um plebiscito que 20% da população pelo menos seja favorável ou pelo menos seja consultada. E que o município tem que ter pelo menos 20 mil habitantes. Ou seja, né, foi citado aqui o caso da região de Maringá, que é o caso mais citado aqui para a gente, que é o caso de Iguatemi. Né? Iguatemi é maior do que uma centena de municípios do Paraná, como de fato é. Porém, a população de Iguatemi hoje, pelo último censo de 2010, estava em torno de 8 mil habitantes, hoje deve chegar a praticamente a 10 mil habitantes. Ainda assim, Iguatemi, que é um distrito que tem de tudo, corpo de bombeiro, delegacia de polícia, posto de saúde, enfim, é um distrito equipado, ainda assim não teria condição de virar município por conta dessa alteração da lei que o Senado, né, uma proposta de emenda constitucional que virou lei, que é uma emenda constitucional, na verdade, que o Senado fez em 2014, então não permite, né? Então, por mais que você tenha 20% das pessoas de Iguatemi querendo que lá se torne município, ainda assim você não tem a quantidade de habitantes necessária para que isso aconteça.
Agora, para você, para o município voltar a pertencer a outro, por exemplo, a população vai ter que ser ouvida nesse mesmo percentual? Isso pode criar uma resistência política? Muita gente vai tentar evitar que isso aconteça.
Ah, sim, vai ser. Eu imagino que vai ser praticamente a marcha para a Brasília dos prefeitos sem prefeitura, né? Acho que essa que é a expressão. Uhum. A gente teve a marcha dos vereadores para aumentar a quantidade de cadeiras recentemente no país, né, de 2012 para cá. E a gente vai ter a marcha dos prefeitos sem prefeitura, né? Imagina só que estranho que vai ser e quanta confusão isso daí vai gerar, né? O prefeito saindo do seu município pequeno, indo lá falar com o seu deputado federal, falar com o seu senador, olha, não vamos fazer isso daí não, vamos manter o município do tamanho que está, vamos tocar o município assim porque sempre deu certo. E de outro lado, a questão da economia de recursos e a otimização desses pequenos municípios. Então, isso vai ter um grande problema político, vai ser uma grande confusão. Acho que não tem expressão melhor para definir isso do que confusão, porque realmente vai mexer bastante com as estruturas políticas, institucionais e até mesmo das pessoas que atuam nesses municípios, né? Servidor público, enfim, é uma dificuldade muito grande a ser criada e as pessoas, de fato, têm que ser ouvidas assim para que isso aconteça.
Corte de gastos, ambiente de crise, ajuda na tentativa de fazer a fusão destes micromunícipios?
O tema só vem à tona quando isso acontece, né? A questão dos gastos, hoje, a gente vê aí um estudo que saiu esses tempos atrás no portal G1 da Globo, né? Faz coisa de poucos meses aí que saiu, um mês e meio, dois no máximo, mostrando que dos 27 estados do Brasil, né, 26 estados mais o Distrito Federal, a maioria deles, mais de 20 estados, fecharia o ano com a conta no vermelho. Ou seja, se até o ente estado está fechando o ano com dívidas, imagina o município. O município também vai fechar o ano com dívida. Então, porque também o município depende dessa lógica, né, do federalismo que não acontece no Brasil, né, essa república federativa. Né, tudo acontece no município, mas toda a verba está em Brasília. E se a verba não está em Brasília, ela está na capital do estado, no nosso caso, Curitiba. Então você passa por todo um sistema que faz com que o município fique refém dos estados e do governo federal. Consequentemente, o município também vai passar por problemas para fechar suas contas no final do ano. Né? Até aqui na própria MUSEP, a gente tem municípios que passou por dificuldade. Então, a crise financeira certamente é a mãe que vai levantar esse tipo de argumento daqui para frente. Né? E por isso que o Tribunal de Contas está de olho para que isso não aconteça também.
Agora, no Paraná, e o Paraná é um exemplo bem interessante nisso, pensando um pouco na história do estado, nós tivemos a fundação de muitos municípios, aí um pouco antes da década de 70, durante a década de 70, da expansão agrária do estado. Muitos desses municípios sofreram uma retração, perderam população. Esses micro-municípios criados na década de 1980 e 90 também perderam população. Quer dizer, eles não conseguem crescer, eles, na prática, reduzem. Alguns têm uma população meio que permanente, de gente muito nova ou de gente muito velha, porque o pessoal quase sempre vaza, vai embora desses municípios, migra para outros maiores à procura de emprego. É isso que a gente vai acabar tendo? Nós vamos ter um lugar que é, efetivamente, né, uma creche porque tem criança, ou é um espaço de terceira idade porque tem um idoso, mas não vai ter nunca uma população, uma PEA, população economicamente ativa, presente nesses municípios?
Hoje são um caso que a gente teve na década de 70 no Brasil todo em relação ao êxodo rural, isso também vai, a gente vai passar por uma espécie de êxodo municipal, né? Ou seja, a pessoa vai aonde o dinheiro vai estar, onde a economia vai estar girando, né? A gente tem um caso aqui na região que eu sempre gosto de citar, que é o caso de Goiêrê, né? Goiêrê teve expansão agrícola muito forte na década de 60, 70, 80, chegou a ser um município com mais de 50 mil habitantes e hoje tem cerca de 25, 30 mil habitantes. Ou seja, caiu pela metade em um período muito curto de tempo se a gente analisar a questão histórica. Então isso é um fenômeno que pode acontecer sim, e até um fenômeno que faz a gente refletir em relação à responsabilidade do ente que está governando o setor público, no sentido de que, olha, eu sou vereador, eu sou prefeito e vou criar uma creche nova, uma escola nova, porque a população está pedindo. Mas vem cá, será que de fato a população tem condição de sustentar essa creche, tem condição de sustentar essa escola, tem demanda para isso? Então todas essas questões vão passar a ser colocadas na balança daqui para frente, né? O município que for aglutinado ou for desmembrado, enfim, aquele que for que passar por um processo de fusão em relação ao município maior, também vai ter que manter uma estrutura, vai ser quase que um grande distrito e ele vai ter que funcionar dessa maneira, ao passo que o servidor público daquele município também vai ter que se adequar a essa nova realidade, né?
Doutor Thiago Valenciano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, e a gente está sempre à disposição para conversar com vocês, e foi um prazer novamente.
Conversei com o Thiago Valenciano, cientista social, cientista político, falando sobre a proposta do Tribunal de Contas do Estado da fusão e acabar com os chamados micromunicípios, municípios que têm até 5 mil habitantes. Thiago Valenciano considera que a proposta é interessante, mas que por trás dela tem uma base de sustentação política, de lógica de poder, que aí vai haver resistência por quem se apoia nesses micromunicípios para sustentar a sua vida política. E aí fizemos uma relação com o período chamado de coronelismo, desse comando de famílias, de acordos e clientelismo que sustenta a política brasileira. Muitos consideram que só tem no Nordeste, mas ao analisar as condições de existência dos micromunicípios, isso também ocorre aqui.